Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Essa questão, né, é política também, e chegando às eleições não deixa de ser pertinente, sempre é pertinente, mas agora se torna ainda mais pertinente, porque afinal de contas está passando pelos políticos que teoricamente representam, nos representam, né? Teoricamente. E é bom você ter trazido essa parte da pauta, professor, porque tem um recorte de uma matéria do Plural que se chama A Boiada de Ratinho Júnior no Meio Ambiente. E eles elencaram algumas questões, né, que mostram o descaso desse governo em relação à questão climática, à crise climática. Né? Eu quero só fazer um recorte e citar algumas delas, porque vai voltar lá no primeiro bloco de algumas coisas que nós também falamos, eu queria que o professor comentasse algumas delas. Né? Bem rápido, a extinção da Secretaria do Meio Ambiente, que você já falou sobre ela, o uso da verba da Repar, isso eu acho que é uma coisa extremamente triste e contundente, né? A gente já falou sobre esse tema aqui, e é uma quantidade de dinheiro, é uma verba que teoricamente nunca entrou para tratar das causas ambientais e está sendo usada de uma forma muito estranha, escusa, enfim. O apoio à faixa de infraestrutura, o corte da restinga, né? Essa questão é estranha, porque tem vídeo de parlamentar dando risada, não sabe nem o que é restinga, dando risada e falando que pode cortar, pode acabar com a restinga, que não tem problema, que é uma coisa inimaginável um representante, né, político da população falar uma coisa dessa. E parece que é normal, né? Normaliza, isso fica normalizado, e o cara dando risada por uma coisa extremamente absurda, ao que ele deveria se envergonhar. As pequenas centrais hidrelétricas, o desmonte nos conselhos, que você também falou, as licenças para os portos, a Ferroeste e o desmate, que também é um absurdo, isso pode acontecer, a Estrada do Colono e o top 3 em desmatamento, porque o governo se paga, né, de um governo que lida com a questão ambiental, defende a questão ambiental, né? Esse governo, para propaganda, ele é incrível, né? Que bom se ele fizesse pelo menos 2% do que eles falam que fazem. Mas que, no fundo, está entre os 3 estados que mais desmatam a Mata Atlântica, né? E o resultado está aí, né? Você também citou sobre a questão da Graciosa, a gente vê enchentes recorrentes aqui em Curitiba, nós falamos desse assunto aqui no programa também, a estiagem que aconteceu aí há alguns anos, a gente também tratou desse tema, enfim, e isso parece que não é pautado ali na Assembleia Legislativa. Então eu queria te perguntar sobre isso, professor, né? Como é que você entende essa questão política, né? A gente tem o Goura, tem alguns deputados de oposição que tentam colocar essas pautas, mas que às vezes são até taxados, né? De, pô, esse cara aí que fala de meio ambiente, enfim, né, são os ecochatos, enfim, acaba misturando tudo essas coisas, né, acaba misturando a fake news com essa questão de descrença, da pseudociência, e às vezes de, enfim, né, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, professor, sobre essa questão do progresso, porque parece que não está, né, aliado o progresso, o desenvolvimento com a questão ambiental, parece que isso não pode acontecer. E o governo usa muito esse argumento. Não, a gente não pode atrasar o desenvolvimento. Então, fala um pouco para a gente sobre essa questão política, mas também trazendo como que nós podemos aliar essas duas questões. O desenvolvimento, mas pensando nessa emergência climática. Afinal de contas, se não tiver um, não vai ter o outro.
Foi ótimo você ter comentado sobre isso, porque a gente tem visto nessa situação do Rio Grande do Sul algumas falas de governadores, em especial do próprio governador do Rio Grande do Sul, falando que estão politizando o debate sobre o que está acontecendo. Ele que me desculpe, mas não tem como não politizar, sendo que, historicamente, a questão ambiental ela sempre teve lado, né? E a gente sabe que o lado que assumiu e abraçou a questão ambiental sempre foi a esquerda, né? A direita nunca se importou com a questão ambiental, né? Então não adianta eles virem dizer que nós estamos querendo politizar agora, porque na realidade eles nunca se importaram, né? E aí eu posso estender essa questão inclusive para o capitalismo, neoliberalismo. Eles nunca gostaram do meio ambiente, assim como nunca gostaram de pobre, né? Eu acho incrível isso, e agora vim dizer que não tem que se preocupar em encontrar culpados e vocês estão querendo politizar o debate, politizar a situação. A questão ambiental, primeiro de tudo, ela nem deveria ter lado. Ela é uma preocupação de todo mundo. É uma preocupação de todo mundo. Mas ela tem lado. Não adianta eles quererem vir dizer que não, mas porque ela tem lado, porque o lado é o quê? A esquerda sempre abraçou a questão ambiental, na grande maioria das vezes, a direita não se preocupa. Então, assim, nós temos algumas vozes, né, como você mencionou, o deputado Goura, que tem tentado de forma insistente e tem sido taxado por isso, e nós temos outras vozes também, se a gente for pensar também no Congresso Nacional, né, lá em Brasília, que também tem tentado se esforçar, e muitas vezes são justamente taxado de ecochatos, etc e tal, né, falo que desdenhando, falando, ah, daqui a pouco vai lá, vai se amarrar numa árvore para não cortar a árvore, usando essas caricaturas mesmo, mas de fato essa situação ela tem que ser levada muito a sério no Paraná, até porque o Paraná é um dos estados do Brasil que mais desmatou, e eu não estou falando de agora, estou falando na história, tá? A devastação que foi feita no Paraná foi gigantesca. E olha, eu não tenho certeza, mas percentualmente eu acho que nós desmatamos mais até que o estado de São Paulo, que é considerado um estado muito mais urbanizado, industrializado do que o estado do Paraná. Mas percentualmente, pela área, nosso estado foi um dos que mais desmatou, até mesmo que São Paulo, proporcionalmente. Tá? Então o estado do Paraná, ele já tem historicamente um problema relacionado a isso. Em grande parte isso ocorreu por conta dessa vocação que no passado foi atribuída ao Estado, essa vocação agrícola, né, ao Estado, e então se derrubou, se desmatou sem qualquer critério, sem qualquer receio, e continua hoje esse processo ainda, embora de forma pontual algumas vezes, né? Seja através de corte de restinga, porque um determinado político ainda debocha usa o termo assim, ah, esse mato aqui pode cortar, né? Chamando de mato, sem compreender, por exemplo, a importância fundamental que a restinga tem nas áreas litorâneas para reter a erosão que pode ser ocasionada na areia ali, nas regiões de praia, né? Mudando toda a dinâmica da região costeira, né? Então, assim, conhecimento zero sobre esses problemas. Então é muita propaganda mesmo, né? Aliás, não só no estado, mas em muita cidade, Curitiba mesmo vive um eco-marketing que a gente chama imenso, né? De se achar uma cidade super inteligente, de se achar uma cidade super ecológica. E qual que é o critério? Está se comparando a quê? Ela pode até ser mais do que algumas outras cidades, mas será que ela é um ótimo exemplo, né? Centrais geradoras de energia, utilização de combustíveis fósseis, aí quando a gente menciona o caso da Repar ali, inclusive da multa ambiental que você muito bem trouxe, né? É um aporte de dinheiro dessa multa que o Paraná dificilmente viu ao longo da história no seu orçamento do que está sendo feito.
1,39 bilhões.
A gente queria muito mais transparência, porque ele deveria ser voltado para se fazer uma série de reparações ambientais aos danos que foram causados. Né? E mesmo assim, com tudo que vem acontecendo, a gente vê, a gente não vê esse dinheiro na realidade sendo aplicado da forma como deveria. A gente vê em nível nacional ainda uma insistência em continuar explorando até a última gota, segundo ministros de Minas Energia aqui do país, ou até a última gota de petróleo. Pouquíssimo do orçamento que entra numa Petrobras da vida sendo destinado a uma transição energética limpa e justa, né? Você, se não me engano, no último orçamento que foi passado da Petrobras, apenas 10 ou 11% do orçamento da empresa ia ser destinado à transição energética. O que a gente queria ver era que essa empresa mudasse de nome e que ela fosse uma empresa especializada em energias limpas e não mais baseada em petróleo. E essa transição está sendo tão lenta. Né? A gente, a questão das. O pessoal fala, por exemplo, ah, professor, mas o governador está errado em querer fazer as pequenas centrais hidrelétricas. A hidrelétrica não é uma energia limpa, é energia hidráulica proveniente dos rios. A gente tem que levar em consideração uma série de aspectos. Por exemplo, ela pode ser considerada até limpa ou renovável se a gente comparar ela com o que a gente tem hoje, como as termoelétricas, as movidas a gás, ou a carvão, ou até mesmo petróleo. Mas a partir do momento que a gente extinguir todas elas, essas fontes mais poluidoras, o foco vai se voltar das hidrelétricas, porque a hidrelétrica não é tão limpa assim quanto o pessoal pensa, não. Para você gerar energia através de hidrelétricas, você precisa desmatar também. Você muitas vezes precisa de grandes áreas serem inundadas para você poder fazer os reservatórios, né? E nessas inundações você tem uma série de prejuízos ambientais, né, por conta do desmatamento, de às vezes espécies endêmicas que não são catalogadas, identificadas, que só existem naquele local, que aí você vai extinguir, muitas vezes sem sequer ter descoberto. A gente, o ser humano está extinguindo no planeta muita espécie de planta, de animal, que a gente ainda nem descobriu. E provavelmente não vai descobrir, né, porque a gente está extinguindo sem saber. Né? Então, assim, tem isso. Está passando por cima de áreas que são sítios arqueológicos, são áreas de comunidades tradicionais, de povos originários, indígenas. Então está se passando por cima de tudo isso para fazer hidrelétrica. Então a hidrelétrica ela não é tão limpa assim quanto pensam, não. Ela pode ser mais limpa no contexto atual que a gente vive, como eu falei, onde a gente ainda tem termoelétricas, né, movidas a carvão, a petróleo, etc. Mas a partir do momento que isso se extinguir, o foco vai se voltar a elas, né? E ainda, como eu falei, a transição energética, ela, para ela ser limpa, ela tem que ser também ética. A gente tem visto, por exemplo, usinas eólicas, né, aquelas grandes geradores eólicos com aquelas grandes hélices. Aqui no Brasil não existe regulamentação, por exemplo, para a distância que elas vão ser instaladas das casas. Então tem casas de comunidades aí tradicionais onde eles estão instalando essas usinas a 100 metros da casa das pessoas, trazendo uma série de prejuízos. Então, assim, a gente não pode ser tão entusiasta de falar, ah, vamos sair instalando painel solar e energia eólica em todo lugar, sem critério, só porque, ah, não, a emergência é agora, a gente tem que mudar a matriz e aí instalar em todo lugar a qualquer custo. Não, calma, pera lá. A gente tem que fazer isso com muita calma, com muito critério, porque até mesmo essas energias ditas limpas, elas também precisam ser bem regulamentadas e bem instaladas. Então, assim, é papel nosso fiscalizar, mas principalmente do governo do estado em fazer essas ações, né? E muito disso não tem sido levado em consideração, não tem sido feito.
E levando em consideração aí desses 1,39 bilhão, né, que eu comentei, que o governo teoricamente deveria usar, né, para pautar questões ambientais, enfim, é uma indenização, né? Essa situação ocorreu no ano de 2000. E é importante colocar aqui, ó, dentro da matéria do plural, né, dentro desse tópico, ele diz o seguinte: o Ministério Público diz que nenhum dos 38 projetos apresentados pelo governo tinha de fato a ver com a reparação dos danos causados pelo vazamento. A justiça determinou que o uso para as finalidades errôneas fosse parado. Então, você veja, de um montante tão grande, né? Eu lembro que no programa que nós fizemos, foi uma professora também da Universidade Federal, falou, é um absurdo, né? Uma quantidade de dinheiro que a gente tem para pensar energias renováveis, investir em pesquisa, enfim, dar um suporte, realmente, porque esse dinheiro, afinal de contas, é para isso. A gente vê aqui que não está sendo usado. Então, são 38 projetos, né? Estão usando para escoamento de soja, que também diz aqui na matéria, né? É um escândalo, eles estão colocando isso para escoar soja. Então, veja só como a gente está indo na contramão. E é importante, eu repito, né, que a gente pense sobre isso. Afinal de contas, o ano eleitoral está aí. Agora, o eco-marketing, como você colocou, enfim, a propaganda, Curitiba como a capital mais inteligente do mundo, né? Que eu não sei onde eles tiraram isso, mas afinal de contas eles dizem que é isso, mas a gente não consegue enxergar. E o futuro está aí, né, professor? Eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso. E eu queria abrir agora para você finalizar, professor, te agradecendo também, para você fazer uma consideração final, enfim, se de repente a gente não falou em algum tema, porque são muitos temas, né? Mas eu acho que é importante que você fale alguma coisa que de repente você acha que é muito, muito importante que nós não tocamos. Então, fica à vontade para suas considerações finais.
Eu gostaria primeiramente de agradecer. Como eu falei no começo, é sempre muito bem-vindo para nós nas universidades, quando a gente tem esse espaço para poder falar um pouco de ciência, de poder divulgar um pouco o que a gente tem feito para a população, prestar contas, né, do que a gente vem fazendo, que a população não se sinta receosa de nos cobrar disso, de frequentar as universidades, conhecer o que é feito dentro das universidades, até para espantar um pouco essa visão de achar que é muito dinheiro público gasto, investido nesses lugares, que eles muitas vezes não sabem o que é feito lá dentro. Então a gente convida a população a conhecer a universidade, a interagir com a universidade, para ver que de fato a gente está produzindo algo ali em prol da população, né? E também pensar, levar em consideração que muitas vezes pequenas ações, elas podem ter efeitos importantes. Quando a gente estava falando a respeito desse dinheiro que foi pago para reparos ambientais, né, para você ter uma ideia, na época que a gente passou pela estiagem, muitas casas da população de baixa renda na periferia da região metropolitana, tinham, quando era feito o rodízio de corte de água, que teve uma época que a gente chegou a ficar 24 horas com água e 72 horas sem, né, no período mais intenso, muitas casas da periferia, quando a Sanepar cortava a água, imediatamente a casa já ficava sem água, né, porque ela dependia diretamente da pressão da rua. E uma coisa tão pequena e não cara que faria grande diferença para essas pessoas era elas terem uma caixa d'água. É uma questão socioambiental que poderia inclusive ser utilizada desse recurso da Petrobras, que foi pago de indenização para o governo, poderia ser utilizada num programa, né, de distribuição, de instalação de caixas d'água para a população que não tem, porque pode parecer uma coisa ridícula para alguns, mas faz muita diferença, porque, por exemplo, muitas casas e condomínios de alto padrão que têm grandes reservatórios de água, se você for perguntar para as pessoas, o racionamento de 2020, 2021, durante a pandemia, eles vão olhar e vão falar, que racionamento? Né? Que racionamento? Não faltou água em casa? Por quê? Porque o seu bairro ficava 48 até 72 horas sem água, mas nunca faltou no prédio ou no condomínio, porque os reservatórios são gigantes. Né? Então as pessoas não tinham preocupação nenhuma de conscientização quanto ao consumo, né? E continuavam consumindo de forma exacerbada, enquanto na periferia o corte era imediato. Então assim, a simples caixa d'água faz toda a diferença. Então assim, tem muita coisa que é básica para a população mais vulnerável e ela não tem, entende? A gente preocupado em utilizar essa verba para escoar soja, monocultura, que na grande maioria das vezes soja não é utilizado sequer para alimentar pessoas. Muitas vezes ele está sendo utilizado para outros fins ou está sendo exportado para outros países, né? Acabar com esse mito, inclusive, de que sempre é o agro que salva a economia do país. O pessoal acha que o PIB desse país é constituído apenas do agro, e não é, né? 7%, às vezes, quando um pouco mais, 10% do PIB brasileiro é composto pela agricultura. A maior parte do nosso PIB é do setor terciário. Não é do setor primário com agricultura e extrativismo. E o que a agricultura se destaca é em balança comercial, importações e exportações, aí ela realmente tem um impacto maior, mas isso ainda assim tem um impacto pequeno no PIB total do país, da economia, né, que o país gera. Então, assim, criou-se uma visão de que o agro salva o país, do agropop, né, o agrotech, e não, as coisas não são bem assim, né? E aí, eu acho importante que a gente invista em melhorar os nossos modais, em a gente investir em ferrovias, eu acho isso fundamental, mas a gente também precisa levar em consideração que para sair abrindo ferrovia a qualquer custo, em qualquer lugar, também não é assim que funciona. Sair desmatando mais do que já foi desmatado, né? O exemplo da Ferroeste. Então, tudo isso tem que ser pensado. A gente, o professor mais criticou a instalação de eólicas, de solares, que... Não é uma questão de crítica, é uma questão de transição energética justa e feita da forma correta. A gente quer que seja feita a transição energética, a gente quer que os combustíveis fósseis sejam abandonados, mas a gente quer que isso seja feito da forma correta. A gente quer que as populações mais vulneráveis não sejam novamente as primeiras e as mais prejudicadas, como sempre acontece, né? São aqueles que estão lá na ponta mais fragilizados. Então nós sabemos quem são essas pessoas, então a gente tem que começar olhando por elas: os pobres, povos originários, comunidades tradicionais, as mulheres, povo preto. Então, a gente sabe quem são essas pessoas, a gente precisa olhar com carinho, mais carinho para elas e começar por ali esse trabalho.
Professor, muito obrigado, eu quero te agradecer, a gente está chegando ao fim aqui, o nosso tempo estourou, mas eu acho que é um primeiro momento, a gente sempre vai estar falando sobre isso, né? Estamos de portas abertas para poder falar mais sobre os projetos de vocês, sempre que precisar conte conosco, tá? Então foi um prazer recebê-lo aqui, um abraço e parabéns ao pessoal do Laboclima também, né? Bater esse papo, trazer essas informações para a população, eu acho que é uma utilidade pública, então eu fico muito grato, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês e... Precisando da gente, como eu disse, pode contactar, vamos falar de outros projetos, enfim, vamos tentar fazer esses links com a escola, com a comunidade, com a cidade de forma geral. Então, muito obrigado, eu agradeço aí a todos que compareceram com a gente, fiquem bem, muito obrigado a vocês todos aí também. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva, tocamos aqui o Vamos à Luta. Grande abraço, boa noite para todo mundo e até.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.